Padre Vitor, qual é a sua especialidade, podemos dizer assim?
Bom, eu espero que seja ser cristão antes de mais nada. E depois sacerdote com a graça de Deus de ter conseguido passar uma temporada da minha existência no Brasil, trabalhando sobretudo no Paraná, na diocese de Londrina, onde eu fui vigário-geral durante cerca de 25 anos, dos bispos, os primeiros bispos de Londrina. Depois, trabalhei 2 anos em Salvador, Bahia, junto com o cardeal Dom Geraldo Magela, lecionando na Universidade Católica e trabalhando no Instituto de Estudos Superiores João 23, dedicado à família e ao consultório. E a especialização praticamente é a vida que orienta e o fato de me dedicar sobretudo à família como a maior graça de Deus que todos nós deveríamos poder fazer, e se tornou natural, e em Londrina eu construí um centro, estou terminando ainda, a parte central dedicado à família. Eu chamo este centro de Nazaré, Santuário da Família, porque a experiência de família que o próprio Jesus fez é fundamental, é o ponto de referência para todos nós.
E qual é a sua especialização agora, nesse momento aqui em Roma?
Eu acabo de fazer um curso de especialização na área da psicoterapia familiar. E um training, counseling e os anexos. Para aprender assim, a compreender as pessoas e a orientá-las no discernimento nos momentos difíceis da própria existência. Pois como as coisas mais bonitas do universo, a família, que é o centro da criação e da vida da humanidade, ela é muito frágil e está suportando a violência de muitas tempestades, muitos ventos arrasadores. Portanto, não se trata agora de abandonar o barco, ou atirando-se no mar, mas ficar no barco e aprender a navegar e de acordo com também a força dos ventos e as tempestades.
Como se concilia a psicoterapia com a pastoral familiar?
E vamos usar um nome antigo da psicoterapia familiar no sentido católico, que é a direção espiritual.
Mas o senhor está estudando psicoterapia em nível científico?
Em nível científico, mas com toda a bagagem bíblica que caminha comigo e caminha com todos os cristãos. E a Bíblia é uma enciclopédia aberta para todos os que gostariam de ir além daquelas palavras escritas para descobrir a palavra vivida que é o próprio Cristo. E o Cristo é aquele que melhor do que qualquer outra pessoa poderia nos ensinar a ser família, a entender que a vocação é mais bonita, mais abrangente, mais completa e ao mesmo tempo mais difícil para todo ser humano é a família.
E qual é o maior problema que o senhor constata nas famílias hoje?
Os condicionamentos da sociedade, a influência negativa dos meios de comunicação, que são manipulados e não estão a serviço do bem-estar da pessoa, mas estão derrubando todos os valores, todos os pontos que poderiam escorar existências normais, estão praticamente atropelando todas as experiências a serviço de um Deus, que é o Deus dinheiro, e não é o Deus de Jesus Cristo, que quer que todos tenham vida e a tenham em abundância.
Padre, o senhor acha que as pessoas que têm problemas em família, o senhor disse que aborda agora o problema também dos divorciados, dos recasados na igreja, as pessoas que estão nessa condição hoje, elas se sentem suficientemente amparadas pela igreja?
Eu sinceramente diria que não. Por quê? Porque a igreja, apesar da Rádio Vaticana e dos meios de comunicação social, não consegue veicular a mensagem. E a mensagem que todos os seres humanos sofrem dentro da família, fora da família, etc., é aquela de Jesus Cristo: vinde a mim vós todos que sofreis, etc., não? E eu vos consolarei. E nós temos uma dificuldade muito grande, porque, para usar a metáfora do barco na tempestade, enquanto o barco da família está sendo colocado em risco por parte das ventanias que sopram fortes, não pode esquecer o sol, tem que transmitir uma mensagem de esperança. E às vezes nós não paramos o tempo suficiente para procurar acordar o Cristo que dorme no barco conosco. E não acordando ele, não temos como acalmar o mar. Em todo ser humano, sobretudo, eu digo, aqueles que são cristãos, foram batizados, receberam uma dose assim fantástica de energia C, vitamina C, que é o Cristo, tem a ajuda para acordar o Cristo que está dentro de cada um de nós. Pois para mim não existe uma família problema. E existem problemas nas famílias, mas as famílias que têm problemas é só ajudá-las para fazer como quando se recupera um painel, um afresco, né? E descobrir que nas famílias com problemas existem mil soluções. E então esta terapia, né, na prática, consiste, para mim, como cristão, como sacerdote, em levar as pessoas a descobrir o Cristo. E o Cristo vem, entra na nossa vida, ele entra com o Tabor, mas entra com o Calvário. E a gente tem que fazer um pouco uma média entre os dois montes preferidos de Cristo, que é o Tabor, a contemplação. Como é bom estar aqui com você. Vamos fazer três tendas, uma para você, uma para Elias, para Moisés. Mas no Calvário, os apóstolos ficaram calados, não tinham como dizer. Como é bom estar aqui. E só entenderam depois da ressurreição que o Calvário faz parte da experiência humana de Cristo. Portanto, de toda a família cristã.
E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã.
Neste ano, talvez, possamos celebrar o Natal sob o signo da esperança, que é a grande mensagem do Papa, da sua santidade, o nosso querido e amado Papa Bento XVI, com a sua segunda encíclica, nos falando da esperança. O nascimento de Jesus Cristo, na verdade, é o testemunho maior, a prova maior de que Deus tanto amou o mundo que deu seu próprio Filho. E é este Deus amor é que, nos, na verdade, é também o fundamento da nossa esperança.
Tá, então, os votos de Feliz Natal do nosso cardeal Dom Cláudio Rumes, arcebispo emérito de São Paulo e atual prefeito da Congregação para o Clero.
É Natal, pro enfermo e pro são, do rico e do pobre, um só coração. Então, bom Natal, pro branco e pro negro, amarelo e vermelho, pra paz amarelo.
São muitas as famílias que vivem em meio a problemas como divisões, separações, e os católicos não estão imunes desse tipo de problema. Nós voltamos agora a conversar com o padre Vitor Cropelli, estudioso de questões familiares. Cristo acolhe as pessoas em dificuldade, as pessoas que sofrem, e o sofrimento das pessoas que vivem nessa condição é grande.
Grande. É grande. O sofrimento é um pouco como, vamos dizer assim, o grande areia que entra numa concha, e para ser transformado em pérola tem que se mexer lá dentro. É assim. E nós cristãos, pela dimensão de fé que nós temos, não somos pessoas vacinadas. Não existe. Jesus não entregou vacina para ninguém. A vacina para ninguém. Não disse, olha, você com fé em mim não vai sofrer. Não é vacina. O fato é que o cristão não sofre mais ou menos do que o outro. Eu acho que o cristão é aquele que sofre melhor. Porque dá um sentido ao próprio sofrimento e dá uma luz. Então, quando nós encontramos pessoas, eu encontrei muitas pessoas, eu não tenho soluções. Não posso fazer com que uma pessoa que sofre as consequências de uma separação, até de um abandono, normalmente são as crianças que sofrem o abandono. E os adultos, bem ou mal, resolvem o problema deles, partem para outra experiência, mas diante do sofrimento das pessoas, a igreja deve se ajoelhar e não dizer, não faça isso, não faça aquilo. É contemplar este calvário que é o ser humano que sofre e ver se naquele calvário não se escuta também, hoje mesmo você estará comigo no céu. Então é uma... Não temos fórmulas mágicas, nós cristãos, e temos que levar em conta que todo nosso irmão e irmã que sofre tem direito de gritar pela dor que experimenta. E, pelo menos, no meu modo de ver, Jesus nunca diria, abaixa o volume, não sou surdo, mas eu acredito diria, grite mais forte, porque não sou eu, mas mais gente escuta que você está sofrendo. E a partir daí possa ser consolado. Então é uma terapia, não? É a própria vida cristã. Evidentemente, em um contexto de tempestade, fica difícil permanecer tranquilo, sossegado. Jesus pode dormir, mas os apóstolos não tinham como dormir durante uma tempestade. Então o barco é sempre um pouco metáfora, né? É sempre uma figura que pode nos ajudar a não nos impressionar, a não nos assustar com os problemas. E as pessoas que vivem neste drama de uma separação não devem procurar o caminho mais curto. O que acontece normalmente é que procuram a hóstia. Me dê a comunhão, me dê a comunhão. E não, este pode ser o ponto a ser alcançado mais tarde. Mas de imediato me dê Jesus Cristo, me dê a força. E Jesus Cristo me dá também a capacidade de não piorar a minha situação, pelo menos, já que vivo num contexto em que não é possível voltar atrás, que se criam situações novas, mas é sempre possível encontrar um Cristo que te acolhe, que te conforta, e que te consola e assim por diante. Então não podemos fazer de um acidente, né, uma condenação à infelicidade por toda a existência.
Existe uma estatística do número de batizados no Brasil, batizados na Igreja Católica que vivem nessa condição?
Eu não tenho os últimos dados, até cheguei a elaborar algo parecido no livro dedicado aos divorciados recasados, que tem como título A Cruz dos Recasados. Mas hoje quase a metade das pessoas que casam na igreja chegam depois a experimentar o calvário de uma separação. E são uma minoria que nós conseguimos alcançar com a ternura. com um gesto de misericórdia, não? De Jesus, representar a bondade dele. É fantástico Jesus, porque ele nunca pergunta de que religião você é, né? Ou a que família você pertence. Quem chega até ele tem direito de ser apresentado a ele, acolhido. Nós temos o exemplo do cego que gritava: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E os apóstolos que chega, vai para lá. E quando Jesus o convida, ele diz: o que você quer? Que eu volte a ver de novo. E assim tantas pessoas que voltem a ser infelizes de novo. E a felicidade não depende, sabe, de um novo matrimônio ou de uma... Depende do encontro com Jesus Cristo. Depois o resto vem em abundância.
Última pergunta, padre. O senhor acha que uma preparação melhor ao sacramento do matrimônio pode ajudar nesse processo de...
Sem dúvida. Não vacina, né? Não vacina, mas uma preparação é com um treinamento. Um treinamento. Se eu quero montar um time de futebol, eu tenho que escolher pessoas adequadas a jogar futebol. Fica difícil formar um time de cegos. A tecnologia, daqui a uns anos, quem sabe, nos possibilite também este milagre. Mas atualmente, então, nós casando... Na igreja, pessoas que não enxergam o valor, a beleza da vocação matrimonial e familiar, nós estamos investindo num fracasso provável. Então, uma preparação é indispensável, mas é logo em seguida também indispensável a seleção. Matrimônio não é para todos. Está em Mateus capítulo 19 ou em Marcos capítulo 10. É quando Jesus explica: existem alguns que nascem eunucos, quer dizer, incapazes fisicamente de dar vida a uma experiência familiar. Existem outros que se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Então, muita gente divorciada, que tem uma fé extraordinária, vítimas de um sofrimento que não te dá sossego nenhum instante do dia, nenhuma das 24 horas do dia. E muita gente precisa ser colocada em contato com este carinho de Cristo e entender que, e quanto mais a gente dialoga com o outro, a outra, e cresce afetivamente, e mais difícil será desmoronar, porque nós temos exemplos aos mil de gente bem casada, mas que guarda a beleza da própria experiência trancada nas quatro paredes de casa, em vez de sair gritando, como faz a televisão e os meios em geral, os meios de comunicação social, a favor dos divorciados, dos reciclados, etc. E nós temos medo, até pensamos de ferir, quem sabe, a modéstia das pessoas, não falando. Mas tem cada coisa bonita na experiência de casais. Outro dia, um casal que eu até não considerava muito, muito assim, chegado a uma vida espiritual, e de repente me surpreendeu dizendo: olha, a gente acorda de manhã cedo, a gente faz a oração antes de levantar, e lá pelas 4 horas, etc. Eu fiquei abismado. Eu já tinha julgado, assim, pela dificuldade que tinha em se relacionar, quem sabe, e falar a respeito de um assunto, já... tinha me prevenido diante de uma pessoa que levanta para rezar, o que eu não faço.
Padre, uma curiosidade: existe uma pastoral para as crianças, para os menores filhos de separados?
Existem, mas são tentativas que é difícil oficializar, para não colocar um carimbo, né, em cima das pessoas. Então eu acho que a sorte que nós temos nas catequeses nossas, de identificar, não para fazer um gueto, né? Para fazer um clube um pouco particular. porque já sofrem muito. Se são estigmatizadas estas pessoas, elas sofrem muito mais ainda.
Depende da boa vontade, então, do pároco, do pastor que está perto.
E dos leigos. Nós temos leigos extraordinários. Leigos extraordinários. E quando o leigo entende que a família é uma missão a ser vivida, não só uma vocação, e aí acontece milagres. Eu quero explicar o conceito. Quando alguém se torna advogado, ou engenheiro, ou arquiteto, ou médico, eu pergunto, por quê? E todos me dizem, bom, para exercer esta profissão, né? E o médico, ele não se torna médico para curar só o doente da família dele. Seria banalizar toda a formação que recebeu. Um arquiteto não diz, me basta construir a casa onde eu vou morar e acabou. E assim, um advogado, se acontecer algo na minha família, pelo menos conheço as leis e me defendo. E seria ilógico tudo isso. Pois bem, todos casam só para pensar em si mesmo. Só. Este é um tremendo erro que nós fazemos. E todos os que casam, que formam os próprios filhos, se mesmo gostando que os filhos não casem, os filhos se viram e mostram que são feitos para outros ninhos, para outro mundo, para outra realidade. O cristianismo, nos primeiros 4 séculos da nossa história, foi levado adiante, chegou até os confins do mundo então conhecido, graças não aos padres, às freiras, mas as famílias. Temos que voltar a aprender.
Padre, como chamam os seus livros? Como...
Pois é, então no Brasil, o primeiro é pela editora Claretiana, Ave Maria, é A Cruz dos Recasados. O segundo é O Ministério do Aconselhamento Familiar. E o terceiro é Afetividade e Sexualidade, Pêndulo da Felicidade. Logicamente, com a palavra de Deus e o Cristo sempre como ponto de referência e ponto de partida para todas as considerações.
Obrigada pela participação no nosso programa. Desejamos ao senhor, então, um bom trabalho, sorte.
Eu agradeço e faço votos que a Rádio Vaticana, em português brasileiro, continue sendo a voz do Espírito Santo pelo mundo afora.
Desejamos um Feliz Natal aqui do Vaticano.
Feliz Natal e um ótimo 2008 para todo o Brasil.
Todos os pernambucanos.
Feliz Natal do Amazonas.
Paranaenses e dos brasileiros.
Feliz Natal do Gatins.
Goiânia. Santa Catarina.
Paraense. Feliz Natal, Rio de Janeiro.
Espírito Santo.
Feliz Natal, Bahia.
Feliz Natal, Rio Grande do Sul.
Todos os paraibanos.
Todos os cearenses.
A todos de Brasília e de São Paulo, um Feliz Natal aqui de Roma.
As Vozes do Brasil, na Rádio Vaticano. Um Feliz Natal!
Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal.